Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica, uma abertura para os elementos sinonímicos. Nosso trabalho de hoje é um trabalho bastante difícil, complexo, na analítica de linguagem, vamos direto para ela, com vários aprofundamentos a partir do que já vimos. Antes disso, vamos a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará um dos momentos mais aguardados, que é a sua resenha. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 13 de maio. O tema foi Além da Vida, Além da Morte. Essa foi uma aula que, na minha opinião, deve ser estudada e deve ser aprofundada, né, sempre que possível. Quando consideramos a morte e a vida, é comum encontrarmos pessoas que realizam uma divisão, colocam uma em contraponto à outra. Existem também aqueles que consideram que já passaram, por esse mundo mais de uma vez, já viveram e já morreram em outras existências. Para alguns, essa divisão não existe. Morte e vida coexistem. Outros experimentam a vida e a morte mais de uma vez em uma única existência. Temos diversas concepções em torno do tema e haverá pessoas para as quais a própria classificação de vivo ou morto já não se aplica mais. Para esses, seriam necessárias outras alternativas. Temos também aqueles que nem pensam nessas coisas, apenas vivem, e alguns elementos apenas existem, não experimentam isso que chamamos de vida ou morte. Nesse estudo, nós nos aproximamos de manifestações da vida que vão além dos parâmetros estabelecidos pela base categorial. As necessidades, os interesses da sociedade, os recursos que ela possui não consideram muitos movimentos e manifestações que temos estudado em matemática simbólica. A expansão de uma IP, por exemplo, quando elementos, objetos do meio, passam a fazer parte daquilo que uma pessoa é, e, portanto, há uma integração humana com o meio em que se vive. Se tentarmos definir um ser diante dessa vivência, veremos que a vida e o ser humano vão muito além do que se considerou até aqui. Por vezes, o ser humano se desdobra, se fragmenta, se constrói, se reconstrói, se duplica, transforma, vive no outro, morre no outro, leva vida ao outro, vivifica coisas, as possibilidades são muitas. E quando alguém nos diz que experimentou vivências distintas em lugares diferentes e que tudo ocorreu a um só tempo, nós sabemos que isso é possível, a partir de tudo que temos estudado. A nossa sociedade, porém, não reconhece isso, não tem instrumentos para lidar com esses fenômenos. Não há como medir e nem controlar, pelo menos ainda, né? Se tivesse, talvez esses elementos já estivessem sendo contabilizados entre os recursos industriais ou de serviços. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem ao vivo já sabem, recebem sempre um lindo presente ao vivo. Eu acho essa música que vou tocar agora para vocês muito tocante, muito linda. Já não é a primeira vez, hein, que eu vou colocar para vocês, só que agora numa outra versão, cantada por pai e filho. Linda música, linda letra. E olha, a letra desta música pode ser tida como um resumo do que nós vamos ver no nosso trabalho de hoje. Nem preciso fazer as apresentações, porque logo aos primeiros acordes vocês já verão de quem se trata e da beleza que se trata aqui. Vou partilhar a tela, vamos diretamente.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa, os átomos todos dançam madruga, é luz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. E oliva da nuvem, chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar, os dois lados da janela, e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. Açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Essa trilogia diz respeito à analítica de linguagem. Hoje faremos uma importante base nesse estudo. Nas próximas duas aulas, aprofundaremos em vários elementos o que segue a partir daqui. Existem muitos caminhos que a alma humana costuma percorrer. Alguns desses caminhos são difíceis. Alguns destes caminhos aparentemente mostram um elemento, mas quando são percorridos, demonstram outros fatores. Dentre as dificuldades, não há muitas vezes linhas retas, não há a obviedade, ainda que se veja para onde se está indo, não há obviedade de uma chegada, e há muitos outros fatores. Em lógica, em epistemologia e nas mais diferentes áreas da filosofia, muitos filósofos trabalharam inúmeros aspectos de identificação, de encaminhamento dessas questões. Veremos parte disso na analítica de linguagem em interseção com filosofia clínica. Para isso, uma revisão de 30 segundos. Nós chegamos à matemática simbólica em filosofia clínica, primeiro trabalhando a historicidade da pessoa que chega ao nosso consultório. A partir dessa historicidade, temos acesso ao contexto no qual ela vive, a base categorial, os exames das categorias. A partir disso, um minucioso estudo da estruturação desta pessoa. Como as coisas que habitam esta pessoa se relacionam entre elas, emoções, buscas, juízos, sentimentos e inúmeros outros fatores. A partir daí, temos acesso indireto e cada vez mais próximo aos movimentos que ela faz para equacionar, para exercitar essa estrutura no mundo. Nós chamamos a isso de procedimentos clínicos. E então, chegamos à matemática simbólica, que é o caminho do estudo das grandes interseções. Via analítica de linguagem, nós temos inúmeros elementos. Vamos, então, com vários níveis de aprofundamento aqui, observar isso que se passa. Estamos diante da estruturação de Tristão, este jovem. Aqui está. Lembrem que isto que nós fazemos, esse círculo, é apenas um modelo muito pobre para dar conta de tudo que habita Tristão e muitos outros fatores. É apenas uma representação sutil, suave e uma singela aproximação de tudo que o habita. Aqui, conforme a circunscrição, estão as emoções, as buscas, os juízos, os valores e 10 bilhões de outras coisas que habitam com grande proximidade o Tristão. Sabemos que algumas dessas coisas estão um pouco mais fora, um pouco mais ao centro, elas mudam de lugar, elas conversam entre elas. Isso é dinâmico, ainda mais quando consideramos a interseção dessa estruturação de Tristão com outras estruturações aqui, que são muitas, como já vimos em estudos avançados. Muito bem, vamos ver o que se passa em Tristão. O enunciado diz: Tristão vive seus obstáculos. Então, na historicidade do Tristão, aparecem várias questões, vários elementos. Não é por uma frase isolada que compreenderemos o que se passa com Tristão. É uma frase como esta que vamos ler agora, embasada em uma série de contextos e repetições e outros elementos de aprofundamento. Minhas dificuldades, diz o Tristão, impedem, me prendem, esbarro nesta impossibilidade. Palavras do Tristão. Muito bem. Aqui está a estruturação do Tristão. Esta parte toda da alma, da vida, do que habita o Tristão, aqui nós encontramos raciocínios, aqui nós encontramos opiniões do Tristão sobre ele mesmo, inúmeras coisas. Parece que esta parte de Tristão, quando tenta se deslocar, como mostram essas flechas, para outras partes dele mesmo e às vezes para fora dele, esbarram, como ele diz, dificuldades, impedem, me prendem, batem neste elemento aqui e não vão além dele. Esbarro nesta impossibilidade. Bem, vamos ver isso de perto. Provavelmente, em Tristão, se você perguntar a ele sobre esses elementos que habitam aqui, que está fora da estruturação dele, longe, lembre, esse espaço aqui é um espaço mais urbano, é o espaço onde ele mais transita, é aquilo que o Tristão usualmente vai nos dizer a realidade. Quando algo está, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, isso se afasta do que ele considera a realidade. Ele até pode dizer, não, existe, mas talvez não seja real, seja uma fantasia, algo dessa forma. Se estiver mais longe, Tristão ainda poderá, talvez nem, ele pode achar que é um devaneio completo, que não tem nada a ver com a vida e qualquer coisa. Quanto mais próximo dele, mesmo que possa ser um sonho, pelo menos ele vai considerar como parte da realidade dele. Então, aqui nós vemos que essas impossibilidades partem de dentro do Tristão e ele bate nesta parede que ele chama minhas dificuldades impedem, me prendem, esbarro nessa impossibilidade. Pela forma como ele coloca, e isso na clínica nós vamos fazer vários enraizamentos aqui para sabermos se isso é simplesmente uma frase solta ou se isso tem contextos, amarrações, desdobramentos em torno desses elementos. No caso de Tristão, vamos hipoteticamente assumir que tem. O que isso quer dizer? Se você colocar algo nesta parte da vida do Tristão e disser a ele coisas como Tristão, você pode aprender tal coisa. Tristão, você pode fazer tal coisa. ou um pouquinho mais distante, uma parte que ele considera menos real que uma parte que ele considera real que mais distante, você diz, olha, você pode sonhar com certas coisas, trabalhar por elas, isso talvez você alcance. Para quem fala, pode ser razoável. Para o Tristão, que vive os obstáculos dele, ele vem até a parede aqui, ó, e para. Não há sequência para essas questões que ele está falando para além disto aqui. Isso que a analítica de linguagem nos mostra, que pode parecer apenas frases e palavras, para algumas pessoas, é a própria constituição da vivência delas. Enquanto para alguns isso não significa nada, tanto é que falam isso, mas logo eles ultrapassam essa barreira, para outros isto é a própria barreira que se coloca. Num livro maravilhoso chamado Resisting Reality. Resisting Reality é um livro da Sally Hess Rengel. É um livro da Sally de 2012. Nessa obra, ela coloca que nós construímos o uso das nossas palavras, não é? E vamos emoldurando essas palavras. Só que nós fazemos isso e acabamos presos a essas palavras, muitas vezes, e elas a nós. E que é importante termos discernimento para podermos mudar, emoldurar de outra forma, constituir. Muitos esquecem. E eles tomam, então, depois de constituir, né, como na obra que ela coloca, resistindo, né, à realidade, ela coloca que isto aqui passa a ser a própria experiência da pessoa. Para alguns é assim. Estudamos filosofia clínica, sabemos que isso não é assim para todos. Para alguns isso é assim. Para outros é de outras formas. Quem nos ajuda muito quanto a isso é o David Kaplan. O David Kaplan, um filósofo, ele é dos Estados Unidos, norte-americano. O David Kaplan é vivo, tem mais de 90 anos. E em 89 ele escreveu um artigo muito importante sobre essas questões que estamos vendo aqui. Que é demonstrativas, demonstrativos, né? Numa tradução livre. Nesse artigo famoso desse filósofo David Kaplan, ele coloca que para cada um de nós, quando um diz minhas dificuldades impedem, isso é completamente diferente, muito provavelmente, de uma segunda pessoa que diz essas mesmas palavras, que diz minhas dificuldades impedem. Teremos que ver nesta segunda pessoa estas mesmas palavras que vão ter provavelmente uma vivência subjetiva muito distinta. Então, no caso de Tristão, quando ele coloca isto aqui, nós vamos ver o que acontece. Vejam, vamos traduzir isso para a linguagem de consultório. A pessoa chega e diz, doutor, eu não consigo dirigir. Ou, eu não, cada vez que eu preciso ir a determinado lugar, algo em mim trava. Veja, a pessoa bate nessa parede. Nesse caso, essas palavras são a expressão da própria vivência que a pessoa está nos dando. Ok? Esse foi um primeiro e pálido exemplo. Vamos a um segundo agora, um pouquinho mais profundo. O Quirino, ele nos diz assim. Bom, o primeiro enunciado nos informa, não é? Que o Quirino, ele luta, o Quirino batalha, o Quirino briga. Nas palavras do próprio Quirino, ele diz, enfrento, pois sei que há forças antagônicas que se colocam contra mim. Eu luto daqui, elas avançam de lá. É a guerra da vida. Filosofia clínica vocês conhecem bem. A pessoa se expressa, ela mostra o mundo como representação para ela. O que está se passando, o que ocorre, o que está acontecendo. Houve um filósofo canadense, o nome dele é Ian Hacking. O Ian Hacking, ele escreveu uma obra. Isso no final, logo no início dos anos 2000, final dos anos 1900, e 90, chamado The Social Construction of What? Significa a construção social do quê? Né? Uma tradução livre do trabalho dele. O que o Johan Hacking está nos dizendo é assim: nós construímos o quê, afinal? Quando você lê uma frase dessas aqui, supondo que após os exames historiográficos da estruturação de Quirino, você chega junto ao Quirino da conclusão de que isso aqui é factual, é assim mesmo que é para ele, que ele enfrenta, pois ele sabe que há forças antagônicas. Então, eu preciso saber, ele enfrenta o quê? Ele enfrenta uma situação inteira? Ele enfrenta uma pessoa? Ele enfrenta a si mesmo? E assim, quando ele diz forças antagônicas que se colocam contra ele, quais são essas forças? Essa força eu tenho que considerar a pessoa que faz a força, o contexto que faz a força, a própria força. Quantas partes? Vamos supor que você considerasse uma casa. Você teria que considerar a janela, a porta, o telhado, o piso, tudo junto. O quê? Antes de uma resposta fácil, que diga, não, tudo junto, não é essa a resposta, pelo menos não é em Ian Hacking. Em Ian Hacking, eu tenho que ver o que ele está construindo. Por isso que diz a construção social do que é o título dessa obra. Não é? Quando a pessoa começa a discernir o que ela construiu no contexto e o que está acontecendo a partir desta construção social, então nós temos uma chance de ir além dessa construção. Vamos ver aqui então agora no exemplo que eu passei a vocês. Quirino diz que ele enfrenta. Aqui está a parte de Quirino, na parte A desta bolinha. Toda esta parte de Quirino é a parte que fala, que enfrenta. Vejam, às vezes é uma parte dentro de nós que fala, não é o todo que fala. Você vai a uma peça de teatro, às vezes você está emocionado, suas emoções estão falando. Sua razão às vezes está silenciada. Outras vezes não é nem a sua emoção, nem a sua razão, são os seus prejuízos, ou seja, o que você acredita que está falando. Na parte do Quirino, quando ele diz enfrento, o que está falando é isso aqui tudo simbolizado pela parte A. É isso que ele que enfrenta. O que que é o desejo dele de vencer alguma coisa? É a racionalidade dele? Nós não sabemos. Temos que trabalhar o Quirino com ele para sabermos isso. E aí ele diz, pois sei que há forças antagônicas que se colocam contra mim. Bom, essas forças antagônicas estão simbolizadas aqui, ó, letra B, nessas setas contrárias, as setas da letra A. Mas vejam, forças antagônicas que se colocam contra mim. Mas essas forças estão dentro do próprio Quirino. Olhem aqui, ó. É assim mesmo? Será que não houve um erro no desenho? Elas não, essas setas aqui não teriam que estar aqui fora, contando é que certas coisas já estão dentro dele. Podem ter vindo de fora essas forças antagônicas contra ele, mas agora já estão aqui com ele. Costumes, hábitos, que ele diz são forças antagônicas contra mim. Por exemplo, se um amigo seu que usa o cigarro, ele vai dizer que o cigarro é uma força antagônica que atua contra mim, mas pode já estar dentro dele, ó, fumaça, nicotina que ele usa, nesse sentido. Então, o Quirino diz, enfrento, pois sei que há forças antagônicas que se colocam contra mim. Então, aqui está a luta que o Quirino faz, o que ele enfrenta. Ele diz, elas avançam de lá, estão aqui, ó. Esse lá, então, é um lá interior, não é um lá exterior. E ele diz, essa é a guerra da vida. Pobre Quirino, viver uma situação assim não costuma ser nada agradável, nada fácil. Muitas pessoas se sentem quebradas, fragmentadas por viver em situações assim. Vejam, quanto trabalho nós tivemos para tomarmos essa expressão aqui que o Quirino faz, entender tudo isso que está se passando e lembre, nós entendemos por aproximação. Isso aí não é uma ciência exata, não é tão linear quanto os desenhos e os grafismos fazem parecer. Mas você tem uma ideia mais próxima do que se passa com o Quirino. Ok? Se você tem este grafismo bem codificado, bem compreendido, na medida em que é possível ser compreendido, e por favor, humildade aqui, nós não temos como compreender a totalidade dessas coisas, uma vez que envolvem muitas outras. Nós temos uma ideia próxima do que se passa com o Quirino. Mas ao ter essa ideia aqui, já podemos trabalhar uma série de questões. Como trabalhar? O que fazer? Vamos aos poucos caminhar para lá. Próximo desenho. Um filósofo, também filósofo canadense e também filósofo que está vivo nesse momento, tem mais de 90 anos, é o Charles Taylor. Já vimos obras do Charles Taylor em outros momentos, né? Hoje nós veremos Sources of the Self. Sources, fontes, né? Fontes do mim mesmo, do eu. É uma obra do final dos anos 80, no qual Taylor faz um trabalho muito bonito. Taylor diz que cada um de nós, lembrem, ele é um filósofo acadêmico, não é um filósofo da clínica. Então, ele tende a universalizar certas questões, como estas. Ele diz que nós já temos constituições prontinhas dentro de nós. Que ele arma diante de um tripé, por exemplo, a religião, a religiosidade agostiniana, a ciência, o cientificismo e um romantismo, que beira muito o romantismo alemão. Dessa mescla de coisas que conversam entre elas, nós já temos postulados prontos diante do que nós chamamos realidade, do que nós chamamos vida. E já nem precisamos pensar muito. Certas questões se colocam, se dentro dessas conversações a ciência for mais forte em você, talvez você coloque: isso não é razoável, isso não é científico, isso é bobagem, não tem valor. Ou se você tem uma forte inclinação religiosa, você pode dizer: não, isso, do ponto de vista da fé, é nulo, não tem valor nenhum, etc. Ou seja, ele coloca que nós já constituímos isso ao longo da vida, e que estão e nos habitam, e que diante de certas questões nós temos é que começar a discernir. Discernir, aprofundar, com várias referências filosóficas para podermos optar sobre certas questões. Bem, vamos ver então aqui o caso do Severino. O que o Severino está nos dizendo? O Severino é uma pessoa rigorosa, diz o enunciado. Sabe dos obstáculos. Então, para o Severino, os obstáculos estão aqui nessa linha. Para ele é assim. Mas Severino se pergunta sobre o que existe além deles, dos obstáculos. Vamos ver um pouco mais o Severino. Então, o Severino diz: os estorvos estão diante de mim. Aqui está a parte de Severino que está falando isto. Lembrem, quando uma pessoa fala qualquer coisa, afirma, nós precisamos saber, na medida do que é possível, qual é a parte da pessoa que está se expressando. Às vezes, nós falamos com o nosso coração, estamos emocionados, estamos sensibilizados com algo, a razão recua, os nossos fatores de conhecimento também, os nossos juízos, e o coração às vezes se pronuncia quase sozinho, não é assim? Outras vezes são outras coisas. No caso do Severino, que está se pronunciando essa parte aqui, hipoteticamente, para efeito de estudo. Os estorvos estão diante de mim. Quais estorvos? Bem, nós não sabemos. Ele fala: as barreiras são concretas. Então, aqui estão as barreiras. Severino nos diz: eu não consigo continuar com esse relacionamento. Eu não consigo lidar com tal questão. Então, ele diz: eu me pergunto, o que poderia existir além delas? Olhem que interessante. Severino, então, ainda que não saiba o que existe aqui, ó, toda essa parte, além da estrutura, lembrem, a estrutura, um dia ela está assim como vocês estão vendo aqui, ó, bem redondinha e bonita, como uma lua cheia no céu. Outros dias ela se expande, outros dias ela se deforma, outros dias ela quase some, parece se bifurcar ou se fragmentar em várias, então ela se associa de novo. É assim. sendo que ora mais e ora menos, nós temos uma constituição que nos permite dizer: aqui está o Severino, nosso amigo, a maior parte dele. Ok? Mas é importante compreender que esses aspectos não são fixos. Aqui é um grafismo apenas. Eles se mexem, se formam, se constituem, se deformam e fazem mil elementos de formas e conteúdos. Então, Severino está nos dizendo que ele, olha, ele se pergunta o que poderia existir. Ele não está dizendo existe X aqui, existe Y. Ele só olha para cá, para além das barreiras que são concretas a ele, aqui estão as barreiras, e se pergunta: será isso? Será aquilo? Será aquilo outro, tão fora daquilo que ele considera a realidade? A realidade do Quirino vem mais ou menos até aqui. Daqui para lá, ele já considera uma hipótese, talvez muito remota. Aqui não, aqui talvez possa ser viável, sim. Vejam que há um ponto de interrogação, metade dentro, metade fora. Uma parte ele considera mais razoável e real, outra menos. Vejam. Quando você tiver um conhecimento maior sobre a historicidade, a estrutura do Severino e outros elementos, entre outros recursos, você pode, às vezes, agendar e dizer: Severino, quando você se pergunta o que poderia existir além delas, dessas barreiras, uma das coisas é a esperança que existe em você. Bom, de onde um terapeuta pode agendar algo tão forte dessa forma? Pode agendar, pois, ao conhecer a historicidade do Severino, ele estudou toda essa parte que o Severino, neste momento, não consegue acessar e fala em conjecturas. Você estudou a historicidade, nesse caso, você pode agendar, se para o Severino o agendamento for plausível. Às vezes não é. Outras vezes, você pode colocar elementos para que ele tateie entre o que você se pergunta que poderia existir além delas. Poderia ser, por exemplo, a instrução que você recebeu na sua escola e que poderia ajudar você. É um agendamento via argumentação derivada, na forma da própria pergunta. Se para ele isso faz sentido, se é um recurso que é plausível, aceitável na estruturação de Severino, isso pode acontecer. Bem, mas o Severino, esta parte do Severino, que coloca hipóteses nessa outra parte, isso já não cria passagens, não? Às vezes não. Às vezes é como pular sobre a barreira e um lado da barreira não conversa com o outro. Às vezes é assim. Outras vezes, o fato de existir uma barreira faz com que ele tenha essa resposta, mas ele não consiga trazer os benefícios dessa resposta para cá. Vocês já viram isso em consultório? A pessoa diz: eu sei, doutor, que se eu tiver perseverança, seguir trabalhando com afinco, essas questões, essa barreira e tudo mais vai se desfazer, eu vou conseguir passar esses conteúdos para o outro lado. Veja o que a pessoa está dizendo. Então, nós precisamos aqui considerar qual é a relação que há desta parte aqui com esta parte aqui. Algo que é feito aqui no que ele se pergunta terá efeitos aqui? Eu não sei. Terei que pesquisar o Severino. Vamos mais. A Glória Anzaldúa, ela tem uma obra muito bonita. Em espanhol, La Frontera. Em inglês, Borderlands. Ela trabalha muito essa questão do limite. Muito essa questão da fronteira. Em específico, a fronteira México-Estados Unidos. Não é uma obra recente, viu? Essa obra, Borderlands, ela é de 1985, 86. É uma obra de meados dos anos 80. E já antecipava uma série de problemas que vivemos hoje. É uma filósofa, a Glória, que trabalha a questão. Ela morreu cedo, a Glória devia ter pouco mais de 60 anos. E ela, Anzaldúa, ela coloca elementos muito bonitos sobre isso. Olhem que ela usa muito a mitologia, as lendas astecas, figuras típicas do contexto, como coiote, né, animal da fronteira. E a Glória, ela diz coisas como: quando eu utilizo uma linguagem híbrida, por exemplo, aqui vocês estão vendo que o Romeu tem aqui, olhem a barreira que o Romeu coloca, olha o bloqueio que ele coloca, tem passagens, porosidades aqui, ó, que podem levar e trazer coisas. O Romeu já é uma outra constituição. Vejam, o Romeu conhece os diversos entraves e bloqueios. Usualmente, constrói pontes que tornam essas obstruções habitadas por porosidades. Poxa, então é diferente do que acabamos de ver. No caso do Romeu, quando ele considera, ele está falando daqui, esta parte aqui é do Romeu que fala, parte A. No entanto, quando aqui na parte B ele se refere a elas, diferente do quadro anterior, o que ocorre? Começa um efeito de migração de um lado para o outro. O que faz lembrar muito a obra da Glória Anzaldúa, no qual ela diz exatamente isso, que nós encontramos. Isso também lembram do Antoni Appia, ele coloca nas obras dele sobre identidade, ética da identidade, né? Ele coloca essas questões também, mas ela pontua muito claramente essas questões. Ela fala, por exemplo, que o Spanglish, que é uma mistura do espanhol com o inglês, você não está associando apenas, você está construindo, você está criando uma realidade com os dois idiomas. Inglês de um lado aqui, de onde fala o Romeu, e espanhol aqui. Ao fazer isso, ele está construindo uma realidade. As coisas migram de um lado para o outro. Vamos ver o que o Romeu fala para nós. Do outro lado, então, a parte do Romeu que está falando é aqui, ó. Esta é a parte do Romeu que está nos dizendo isso do outro lado. As setinhas estão apontadas para lá, lá para o outro lado. Há formas de cultivo no plantio que podem nos auxiliar. Então, ele está considerando coisas aqui, ó, que ele chama outro lado. Algumas habitam o Romeu já. Vejam, eram de fora, mas já estão interiorizadas no Romeu. Esse lá, então, é um lá interno. E tem algumas coisas que ainda estão fora e parte já interiorizadas por ele. Tá? Deixa eu ser mais claro sobre isso. O que é esse, então, se ele diz do outro lado, não é? Olha, às vezes você está aprendendo o idioma, então você diz. Está aprendendo uma religiosidade, está aprendendo uma forma de meditação. Então, uma parte está fora de você. Outra já é parte sua, você já domina bem, já convive com você. Às vezes você diz do outro lado, mas você, na verdade, tem a impressão subjetiva que isso já está em você, né? Você diz, ah, quando eu falar bem o mandarim, mas você já está falando bem o mandarim. Você diz, daí eu vou poder fazer coisas com a língua. Você se refere como se ele estivesse aqui fora, mas ele já está aqui, ó, habitando você. Então, o Romeu diz, do outro lado, há formas de cultivo no plantio que podem nos auxiliar. Eles armazenam, tratam, estudam. Talvez possamos fazer parecido, algumas adaptações. Tudo isso que ele estava falando, que até há pouco tempo estava aqui fora, já está habitando o próprio Romeu. E ao habitar, ele, diferente dos outros, abre várias frestas no impedimento, fazendo migrar elementos para cá e para lá. Observem, quando você acompanha a pessoa no consultório, ela vai dizer isso para você, essas coisas. Se você tem os contextos, as relações e outros elementos, isso aqui não é simplesmente um monte de palavreado. Isso aqui tem contexto, tem conteúdo. Alguém está dizendo para você que do outro lado há formas de cultivo no plantio que podem nos auxiliar. Isso é concreto para ele, é real. Muitas coisas já estão migrando enquanto ele diz isso. Eles armazenam, tratam, estudam. Talvez possamos fazer algo parecido, algumas adaptações. Vejam, enquanto ele se pronuncia, antes disso já pode ter começado esse processo de migração, ou depois dele falar, começam essas porosidades, ou durante a fala. Nós não sabemos. Vamos pesquisar. Uma pergunta para vocês, que é um pequeno spoiler para a segunda aula. Lembrem que estamos tratando de uma trilogia. O que acontece se alguém que conhece razoavelmente Romeu, vê parte de seus bloqueios e entraves, chega e diz a ele assim: Romeu, do outro lado, há formas de cultivo no plantio, Romeu. Essas formas de cultivo no plantio podem nos auxiliar, Romeu. Eles armazenam lá, sabia, Romeu? Tratam, estudam. Talvez nós possamos fazer algo parecido, Romeu. Algumas adaptações. Alguém que conheça bem a alma do Romeu, história do Romeu, estruturação do Romeu, e coloque algo assim para o Romeu, sabe o que que pode fazer, entre outras coisas? A porosidade dessa barreira, que ele chama de entraves, e pode fazer migrar conteúdos para cá e para lá. Isso é parte do trabalho que a gente faz quando utiliza esses elementos. Em filosofia clínica, isso tem vários nomes: reconstrução, tradução, em direção ao desfecho, percepcionar, não é? Que varia conforme o caso, conforme vocês têm estudado. Ora, o que temos aqui? Agora nós não temos um, nós temos dois. Temos a Gabriela e temos o Pietro. Pedra. Vamos ver então. A Gabriela nos diz que ela vive um amor. Nós estudamos a historicidade da Gabriela, a estrutura de pensamento, todos o estudo diligente e demorado da alma, do coração, da vida da Gabriela. E a Gabriela, ela nos conta um balanço de praia. Está aqui o balancinho de praia. Junto ao mar, dois voando suavemente com as ondas. Aqui está, faltou um S aqui. E as gaivotas, não vemos as gaivotas, podem estar de um outro lado aqui. O sol sereno das tardes do outono, paz. Então, Gabriela está nos dando conta do que se passa com ela. Aqui está a estruturação de Gabriela. Vejam que uma parte disso que ela está descrevendo, ela vive concretamente, ó. É parte da realidade dela. Não é utopia, não é devaneio, não é nenhum desvario. Está aqui dentro da Gabriela. E outra parte grande é uma hipótese, é um talvez, quem sabe, em breve, mas está fora do campo do que a Gabriela considera a realidade dela. Lembrando os senhores que às vezes tem dias que a IP dela se expande um pouco mais para cá, às vezes cobre quase tudo isso, no dia seguinte vai aqui pela metade, outros dias recua, não é? A IP ela não é estável, ela tende a uma estabilidade nos nossos dias, mas ela oscila para mais, para menos, expande, contrai, não é? Então, vimos como é que é para Gabriela. Gabriela vive isso. Mas Pietro, que é amigo da Gabriela, ele nos diz algo muito sério. E nós ficamos até assim pensando, ué, o que será, o que houve que Pietro está falando isso? Pietro diz: Gabriela é uma alienada, sofre de algum desvario, não namora e possui todo tipo de restrição para isso. Chega a dar pena. Melhor que acordasse e visse a realidade como ela é. Pobre Gabriela. Nossa. Então, nós vamos estudar Pietro, estruturação e tudo, e encontramos algo bem interessante. Aqui está a estruturação de Pietro, letra A. Tem dias que o Pietro expande até B. Tem dia que ele expande um pouco mais até C, então ele recua. Vocês sabem, isso é assim. Um dia você vai viajar aqui para a linda Serra Gaúcha, sua EP expande um pouco para cá, aqui embaixo ela recua. Outro dia você fica na Serra Gaúcha, que está nevando, a sua EP vem mais para cá ainda, e aqui ela se recolhe. Às vezes ela se expande como um todo. Ela vai tendo isso, sendo que quase sempre ela mantém um eixo temático e uma propriedade que faz com que nós possamos dizer: eis o Pietro, e que ele próprio possa se reconhecer nisso. Mas cada dia nós somos provavelmente um pouco mais, um pouco menos, diferentes de nós mesmos a cada dia. Isso não é nenhuma patologia, não está errado, também não está certo, são características. Mas o Pietro, ao se referir à sua amiga Gabriela, vejam o que acontece. Ele bota uma enorme barreira, gigante. Essa parte toda aqui que fala do por isso que nós estamos ouvindo, por parte do Pietro, toda essa parte aqui, ó, é razão, é epistemologia, é axiologia, valores, tal, que está nos dizendo isso, como ele entende. Essa parte bate aqui e não consegue ultrapassar em parte. Então, para Pietro, isso que ela está falando aqui, ó, que ela é vive, ele diz isso é tão remoto, está fora de qualquer possibilidade. Mas ele diz, isso aqui só existe, olhem bem aqui as palavras do Pietro, como alienação, só existe como desvario, só existe como uma utopia, não é a realidade. E assim vai Pietro. Algum poderá dizer, então, qual é a verdade? A verdade é isso que Gabriela está dizendo? Gabriela seria uma mentirosa? Ou é o Pietro que está mentindo? E se nenhum dos dois estiver mentindo? Pietro, por sua maneira de compreender, acha isso. Ele diz que namoro para ele, Pietro nos conta no consultório. Namoro não é isso. Nunca será isso. Namoro é você sair de mãos dadas com uma pessoa, sentar no balancinho e ver o mar, beijar a pessoa, acariciar a pessoa e depois ir jantar com a pessoa. Aí você está namorando. Ah, então é isso que Pietro entende. E por isso que ele fala que a Gabriela tem alienação, desvario, etc. Para Gabriela, de jeito nenhum. Para Gabriela, na hora que você já tem o coração aberto para o amor, para alguém na sua vida, essa pessoa já está na sua vida. Em parte já está. E ela já se vê com essa pessoa num balancinho junto ao mar, os dois voando suavemente com as ondas. Veja, voando com as ondas. Ela está sentadinha aqui, mas para ela, quem se embala num balancinho desse junto ao mar, voa junto com as ondas. O pôr do sol sereno das tardes do outono. Ou seja, para Gabriela, ter essa esperança já é viver a realidade desta esperança. Observem bem. Então, o certo é a Gabriela? Não. O certo é o Pietro? Não. O errado é a Gabriela? Não. E o Pietro? E o Pietro que está errado também? Não. Nós estamos compreendendo o que é a existência, o que é a vida, o que é a realidade. É isso? Ah, mas você queria só uma realidade? Que fosse para todos a mesma realidade? Mas como pode ser isso? Deus, que é Deus, nos fez cada um diferente, uma forma diferente, uma idade diferente, um sentimento diferente, um país diferente e uma série de outras coisas diferentes. E você quer uniformizar tudo, que seja tudo igualzinho, idêntico? Como pode isso? Aqui está. Olha, então nós vamos estudar mais a historicidade da Gabriela, que gentilmente, como o próprio nome, depois vocês pesquisem o significado de cada nome, por favor. A Gabriela, ela naturalmente nos acolhe com amor, com carinho, e diz: Ah, então vamos trabalhar a minha historicidade. E à medida que ela nos conta a historicidade dela, Gabriela, suas condições, suas bases categoriais, que são seus contextos, as interseções de EPs dela com outras EPs, as variantes de mundo, os desenvolvimentos. Olha o que nós encontramos daqui na estruturação da Gabriela. Ó. Tá aqui. Lembrem que um dia essa estrutura se expande, está aqui, outro dia encolhe, está aqui, é assim. Pois no usual dos dias, olha, a Gabriela já tem aqui, desde que ela começou a contar a vida dela, isso aqui é muito concreto. Você dirá, mas Gabriela, você não tem um namorado. Pietro já me falou que você não tem. Ela diz, ué, mas como ele pode dizer tal coisa? Eu vivo isso no meu coração. Essa pessoa já está em mim. Vejam bem, por favor, cuidado, está bem? Vejam outras coisas que tem no mundo de Gabriela. Uma coleção de girassóis ao sol. Vemos também a sua pequena motocicleta, uma Lambretta que ela trouxe da Itália, a Gabriela trouxe. Por ser italiana, faltou um L aqui no Gabriela. Ela trouxe da Itália essa Lambretta. Olha aqui, perto de um IP. Ela gosta muito disso, ela emprestou a lambretinha dela. Também perto de onde ela mora, olhem o lindo bosque que tem perto da casa da Gabriela, sabiam? Aqui, essa vegetação outonal é pertinho da casa dela. Mais de uma vez por semana ela contorna esse lago caminhando, ela ama isso. Aqui nós vemos a própria Gabriela, com um buquê de flores, ela ama flores. E essa mão aqui estendida é que a Gabriela é uma pessoa muito religiosa, como o próprio nome já diz. Ela estende a mão para a transcendência, que estende a mão para ela. Tocar a luz, se projetar para a luz já é parte dela. Vejam, isso aqui que vocês estão vendo, meus senhores, é a realidade da Gabriela. Isso não é ficção. Isso aqui é o que ela vive no dia a dia. Quando ela acorda, ela vai dormir. Você dirá, mas onde está o IPTU? Onde está o IPVA? Onde está as desavenças com os amigos e familiares? Onde estão os dissabores do trabalho? Bem, eu sinto muito. Isso existe no seu mundo, mas não existe no mundo da Gabriela. Ou se existe, é tão remoto que estará em algum lugar aqui fora. Ou, lembram quando nós estudamos opacidades, transparências, ok? Está atrás de algum elemento desse eclipsado. Ocorre também. Tem sua relevância, mas é tão pequena diante de todo o resto que mal conta. Assim é para Gabriela. Você dirá, mas então a Gabriela não vive no mundo real. Ah, por quê? É o seu mundo que é real e o dela não? Você diz, mas as guerras, as fomes, as pessoas egoístas, a mesquinhez, o egoísmo, a vaidade, não é? Isso que ela vive é fantasia. Ah, então o que você vive não é fantasia. O que você vive é realidade. A tal ponto que você acha que pode dizer que para os outros o que é a realidade. Enquanto ela, que só está falando dela e não de você, não pode nem mesmo ter o mundo dela como real, sob pena de ser coisificada dessa forma? Bem, vocês sabem a sociedade dos homens que construímos com as suas múltiplas variações. Nessa primeira aula, procurei ilustrar vários elementos ligados à analítica de linguagem. É uma primeira de três aulas de aprofundamento. Na próxima aula, nós veremos aspectos já usados nos procedimentos clínicos a partir das analíticas de linguagem em filosofia clínica. Mas, como um término do nosso trabalho de hoje, eu gostaria de passar a vocês uma pequena ilustração. Ela é deixa eu ver aqui, do Joan e Marie Bourgeois. Joan e Marie Bourgeois. Celui qui tombe significa aquele que cai. Vamos ver essa breve ilustração como uma maneira feita no teatro, feita com poesia, uma ilustração teatral, uma coreografia de um pouco disso que vimos. Não é só com analítica de linguagem, não. Isso que vimos aqui pode ser todinho também demonstrado por teatro, por música, por fotografia, por muitas outras coisas. Vou partilhar a tela para que possamos ver esta parte. Violin Bourgeois, ele constrói uma parábola maravilhosa, não é? Observem que nessa coreografia, às vezes, ele caminha, caminha, caminha e não encontra a moça em lugar algum. No entanto, quando ele para de caminhar, às vezes ele encontra. Parado, ele encontra. Caminhando, às vezes, não encontra. O mesmo se dá com ela. Também, em outras ocasiões, os dois caminhando não se encontram. Subitamente, quando se encontram, parecem congelar. O contexto, muitas vezes modificando, faz com que eles possam se encontrar. O contexto, no entanto, muitas vezes continuando sua trajetória, não faz com que eles se movam, não tem influência sobre eles. Eles parecem abraçados, congelados. O que mostra as relações entre que nos ocorrem com os nossos contextos. Mais uma obra primorosa de Yoan. Ele tem muitas obras assim na internet, belíssimas, como aquela da escada, que é um clássico, que ele fez várias versões, aliás, o Yoan.